Eu vou conversar agora com o professor Manuel Craveiro, ele que é revisor gramatical de textos, professor de língua portuguesa e autor, juntamente com Geraldo Campetti Sobrinho, do Guia Prático de Leitura e Escrita, que está sendo lançado agora em todo o Brasil. Nós vamos conversar justamente sobre leitura e escrita e língua portuguesa. Esse assunto é um assunto, não é factual, mas rende muita polêmica, porque a língua portuguesa sempre foi aqui no Brasil, sempre teve a característica de ser muito influenciada por outros idiomas, por até dialetos aqui da própria América do Sul, indígenas, idiomas que vieram da África, e agora com a internet a influência cresce ainda mais. É uma questão social, uma questão bastante discutida e obviamente vai ser alvo também da nossa conversa com o professor Manuel Craveiro. Professor, muito obrigada por atender a CBN, bom dia.
É um prazer falar com você e com seus ouvintes. Esse guia prático, nós temos a editora Vozes, que é uma editora de repercussão nacional, né, de grande alcance, ela lançou esse livro, Guia Prático de Leitura e Escrita, que é um livro assim, como o próprio nome diz, é muito prático, entendeu? E a própria folha de rosto do livro diz assim, nós tiramos aqui, é um livro de pesquisa, né? Um livro de pesquisa e elaboração. Ele diz assim no início da folha, o Drummond, nós destacamos três linhas do Drummond, que diz assim: o que se desatou num só momento não cabe no infinito, e é fuga e vento. Lindíssimo, do poema Instante, de Carlos Drummond de Andrade.
É verdade, tá aí. Bem aqui, tô vendo aqui, ó, tô com o livro em mãos.
Tá? Então, aí o guia diz que o guia está com. Quem está compulsando o livro. Ou irá compulsar, não pode ser desatado num só instante, né? Em leitura rápida. Se você passar simplesmente os olhos no livro, você vai pouco apreender, né? Aí, como o Drummond diz, será fuga e vento simplesmente.
É um guia prático, mas não é um guia rápido, então, né,
não,
professor?
Não, ele é um guia, inclusive, é um livro de 143 páginas. É um livro fácil de se ler, mas a cada linha e a cada página, você tem uma novidade, uma surpresa. É um livro que você tem que se debruçar sobre ele e apreender palavra por palavra. Não é um livro assim que você passa assim à vista, vupt, entendeu? É um livro muito interessante. Por que esse leitura que nós colocamos aqui, leitura e escrita? Porque hoje em dia, Não é só ler, não é passar à vista, mas também tentar interpretar, que é o mais difícil.
É verdade.
Porque muitas vezes você lê e não entende.
Não entende. Aliás, isso está ficando muito comum. Eu não sei se é uma coisa de geração, ou eu não sei o que é, mas está ficando muito comum pessoas que não têm a mínima ideia do que estão lendo, né, professor?
É por isso que o pessoal não passa em concurso.
Exatamente. É? E a gente acabou de falar com os meninos do G7 aqui, os comediantes, justamente um dos temas foi, porque eles têm uma peça, né, como passar em concurso público. Olha aí, mais uma dica do professor, viu, gente? Quem não consegue interpretar, mas quem não consegue interpretar texto, hoje em dia, não é nem só passar em concurso público, não consegue muita coisa, porque até pegar um ônibus é difícil quando você não consegue interpretar, né, professor?
Exatamente, as mínimas coisas do dia a dia, né? Aqui
verdade.
Você, para você interpretar, o que que seria interpretar? Muita gente fala, interpretar é o quê? É a minha visão de mundo? Também, a sua visão, o seu modo de ver, você tem que analisar as informações de um texto, de um livro, você tem que sintetizar isso tudo mentalmente, né? Avaliar e associar novas informações que você tem adquirido nas suas boas leituras. Agora, não lê, aí não tem jeito. Aí você fala mal e escreve mal.
É verdade.
Não? Quando outra eu digo coisa assim, que boas leituras, você tem que selecionar o que você lê. Eu tinha um aluno num curso de formação, num ministério desses, que eu dava aula de formação de língua portuguesa, memorandos, entendeu? Relatório, ofício. Era um curso só de formação. E tinha alunos até de nível superior. E um deles me disse o seguinte, ó: eu leio Clarice Lispector. Meu Deus, ótimo.
Que coisa boa, né?
E era o pior deles, hein? Era o pior. Escrevia mal. não, todo descozido, descompassado, você não entendia nada, o texto embolado. Aí disse, como é que você lê? Ele falou assim, era um senhor quase, 55 anos, ele me dizia assim, eu leio prestando atenção na história, no enredo só. Esse negócio de forma não me interessa, olha aí. Não, você tem que ler o conjunto.
É verdade, e não há nada mais belo no caso, esse caso, Clarice Lispector, é um exemplo excelente disso. Não há nada mais belo do que a forma ali, né? Claro, as histórias são muito sensíveis, são histórias lindíssimas, mas a forma também, pelo menos a mim, sensibiliza muito no caso dessa escritora, viu?
É uma maravilha, eu adoro ela. Inclusive,
como é que lê Guimarães Rosa e não vê, não entra na forma, né, professor? Não tem jeito.
Ah, não, aí você fica perdido, né?
É verdade.
É aquelas formas assim que entram uma forma na outra, né?
É verdade.
Agora, antes de tudo, antes de escrever alguma coisa, você precisa exercer, como eu sempre falo, o seu sentido crítico, isso sim. Será que as ideias que eu estou escrevendo estão coerentes? A ideia predominante, ou seja, a ideia principal, que hoje é chamada tópico-frasal, está bem definida essa ideia? Está localizada em primeiro lugar? Porque às vezes você coloca em primeiro lugar uma ideia e depois distorce, vai falar uma, no final você fala uma coisa totalmente contrária, é incoerência, não é isso?
Uhum.
E o desenvolvimento, que é essa sequência natural do que é apresentado na ideia principal, é muito importante. As ideias secundárias, elas é que servem de apoio ao tema principal. Você tem que desenvolver isso com clareza, com soltura, com beleza, com leveza. E nada melhor do que você pegar um texto, falar qualquer texto, né? Até um memorando. Falou, mas está bem escrito. Por que está bem escrito? Porque tem coerência, as palavras são simples, a seleção vocabular, que é o principal, é uma coisa hoje importantíssima. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Eu estava lendo um dia certo livro e dizia, eu peguei um trecho e falei, ai meu Deus, essa aí me matou. Dizia assim, todos conhecemos de sobejo, ai, a história da Segunda Grande Guerra. Eu falei, de sobejo? É horrível. Não é errado, né? Aí eu, pô, por que não escrever isso de modo mais simples e também informativo, dizendo assim, todos conhecemos grande parte da história da Segunda Guerra. Além disso, é uma informação que não é nada coerente, que é identificada com a realidade dos fatos. Porque você pode dizer nitidamente que você conhece de sobejo, ou seja, exacerbadamente a história da Segunda Guerra? Claro que não.
É, não estava lá, né?
Não é, não, exatamente. E outro exemplo também é assim, esse eu também achei o máximo, o pessoal riu uma vez, estava dizendo, após grande abalo emocional, isso foi um aluno que escreveu, fui acometido, ele pegou essa palavra no dicionário, de lipotimia. Aí eu falei, lipotimia, todo mundo ficou olhando, o que, que será isso? É o caso da seleção vocabular, é muito melhor. Na realidade, ele queria dizer o seguinte, após forte emoção, desmaiou.
Olha só, e nesse, um pouquinho antes do, não, na verdade foi no feriado, a nossa repórter Rosiane Kennedy fez uma matéria muito interessante da CPI do Cachoeira, que está acontecendo lá no Congresso, justamente falando sobre esses embrólios da língua que os parlamentares gostam, né, de usar, e enfim, a gente até imagina para que eles usam isso, porque quem usa uma palavra que quase ninguém entende está querendo confundir, né?
Claro.
E aí eu vou até pedir licença para o senhor para a gente rodar essa matéria agora, ficou uma matéria interessantíssima.
Ah,
e aí a gente volta então falando sobre esse mesmo assunto. Vamos escutar então a matéria da Rosiane Kennedy sobre a competição para ver quem fala mais difícil na CPI lá no Congresso Nacional.
Tá ótimo, então eu aguardo. Obrigado.
Palco de muitos embates políticos, a CPI do Cachoeira registra nos discursos dos seus integrantes disputas que vão além de questões partidárias. Deputados e senadores competem para ver quem fala mais bonito. O presidente da comissão, senador Vital do Rego, conduz o grupo e aposta nos termos rebuscados.
Um assunto que esta presidência entende sobejamente, repito, importante.
Ou seja, um assunto de enorme importância. Assim como é enorme a quantidade de escutas telefônicas a serem analisadas pela CPI. Fato destacado pelo senador Pedro Taques. Mas, claro, com uma palavrinha bem mais difícil.
O delegado da Polícia Federal aqui disse que nós temos uma miríade de interceptações telefônicas.
Com a ajuda de um dicionário jurídico, é bem mais fácil entender que o senador Randolph Rodrigues estava falando sobre a decisão já registrada por escrito.
Essa decisão já exarada.
E que o melhor é mandar um questionário.
A medida da aquisitação é a melhor e mais adequada medida nesse momento.
Em alguns momentos, a sensação é de que o parlamentar não quer mesmo ser entendido, como desta vez, quando o senador Fernando Collor rebateu críticas de que ameaçava a liberdade de imprensa ao tentar convocar um jornalista a depor na CPI.
Não houve nenhum argumento alapado, né, lançadiço, rafeiro, que nos tenha feito isso.
Alapado significa escondido. Lançadiço é o mesmo que desprezível. Rafeiro, um termo usado para cão de guarda. Resumindo, ele queria dizer que não foi movido por interesse escondido, desprezível ou que estivesse agindo como um cão de guarda. Com reuniões desse nível, em alguns momentos a CPI vira uma desordem. Mas o deputado Silvio Costa diria:
está uma entropia enorme nessa reunião.
Os parlamentares também abusam de algumas expressões que poderiam ser facilmente substituídas.
Nós vamos votar adiante o sobrestamento ou não dos outros requerimentos.
Encaminhando já contrário ao sobrestamento.
Sobrestamento é para a próxima reunião administrativa.
A palavra sobrestar é a mesma coisa de retirar de pauta.
Mas às vezes eles também escorregam na gramática. Erros de concordância são comuns.
Vou fazer a mesmo encaminhamento.
As CPIs não podem ir além.
O erro gramatical mais famoso da CPI foi registrado numa mensagem de texto do deputado Cândido Vacareza para o governador do Rio, Sérgio Cabral. O deputado afirmou: não se preocupe, você é nosso e nós somos teu. A frase virou piada na comissão. O deputado Rubens Bueno usou para fazer chacota com o bicheiro Carlinhos Cachoeira.
Parodiando aqui o que aconteceu na semana, dizer ao senhor Carlos Augusto que nós não somos teu.
E numa CPI tão inspirada nas letras, até poesia ilustra os debates.
Eu estou exatamente como Che Guevara. Eu vou ser duro sem perder a ternura.
Vossa Excelência, me ouve?
Ouço e agora quero vê-lo, então estou vendo.
É o maior prazer também lhe ver, presidente.
Obrigado.
Olhos nos olhos, quero ver o que você diz.
Com a colaboração de Basília Rodrigues, reportagem Roseanne Kennedy.
É muito bom mesmo. Agora, professor Manuel, quem fala difícil não está querendo se fazer entendido em muitos casos, né?
Realmente é uma paródia isso aí. Parece um programa de auditório, não parece?
Hein? Realmente.
Porque essas palavras que eles estão utilizando são palavras de baixa frequência em língua portuguesa, comunicação, quer dizer, palavras de pouco uso. Entendeu?
Uhum.
E para isso eles parece que impressiona isso aí. É o caso quando se fala em escrever bem, a pessoa, então eu tenho que ler, usar palavras difíceis literariamente, que o mais comum em nossa língua é o uso assim, você começa com a ideia principal e desenvolve essa ideia. Quando você tem mais familiaridade com a leitura e a escrita, aí sim, aí você utiliza assim, um método indutivo. Ou seja, você pega um aspecto particular, entendeu? Como esse aí do Senado, da Câmara, né? Foi a Câmara ou Senado?
Isso é sessão mista, né? Sessão São mista. Tanto senadores quanto deputados.
Isso. Aí você pega, por exemplo, um fato desse, é um parte do método indutivo, né? Com aspectos particulares desse imbróglio aí, como foi dito, e aí você deduz, cria uma ideia principal. Agora, quando se fala escrever bem, não é escrever pegando vocabulário de baixa frequência, ou seja, de termos literários que não são muito usados, que não são de uso comum. Aí o que acontece? A pessoa fala, é muito difícil escrever, eu não estou nem sabendo o que eu estou escrevendo. Eu quero escrever, jogar as palavras lá e empolgar quem está lendo. Ninguém vai se empolgar com isso, não, claro.
Para se empolgar, a gente tem que entender primeiro, né? Acho que a grande sacada de quem quer escrever melhor é se fazer entender e prestar uma comunicação eficiente, né? Para quem vai ler. Acho que isso é o mais interessante. Eu queria, antes da gente encerrar a entrevista, professor, como é um guia prático de leitura e escrita, a gente não pode deixar de falar da internet. Eu, na minha experiência pessoal, pessoal tenho visto coisas assim, que por mais que a gente seja flexível na sociolinguística, uhum, a gente se assusta muito com os erros e com a falta de qualidade na escrita. Regras básicas da gramática me parece que não estão sendo levadas em consideração mais. Uso de vírgula. Agora, o pior mesmo é a maneira de escrever a palavra. As pessoas não sabem mais escrever as palavras corretamente. O que, que o senhor acha desse evento social que nós estamos vivendo? Que a internet tem tudo a ver com ele. Não dá para dizer a culpa é da internet, né? A culpa é de quem usa, né? Na verdade, ele só está mostrando um problema que já existe, né? Ela só está fazendo com que a gente veja um problema que já existe. Como é que o senhor vê esse fenômeno?
É porque hoje em dia você, por exemplo, você tem um endereço até eletrônico, sem ser cedilha, nem nada. Se a pessoa não tem muita familiaridade com o texto, com a leitura, a pessoa fala, eu acho que é sem ser cedilha mesmo, coração é coracão, então vai botar coracão mesmo. Isso é normal, isso acontece muitas vezes, você fala, não é possível. E a escrita da web, né? Ela é uma escrita assim, atomizada, rápida, ligeira. Pessoas não querem perder tempo com C cedilha, com vírgula, com ponto, com parágrafo, nada disso. Vai tudo embolado. O negócio é entender o pessoal dizer, eu quero me comunicar. Será que está comunicando?
Porque muitas vezes uma frase, dois parágrafos sem nenhuma vírgula, ninguém consegue entender, claro,
porque
né?
Porque o que é mais importante, para dar um fecho aqui, é o seguinte. Você tem que escrever com coerência. Coerência é o seguinte, iniciar e terminar como você iniciou. Você escreve satisfação profissional, o seu tópico frasal, a ideia principal. E no fim você diz assim, nada mais importante do que o dinheiro, que é a mola propulsora da humanidade. Pelo amor de Deus, não é isso? Não pode. Ausência de clareza, ó, os erros gramaticais, essas inadequadas concordâncias, ortografia, ordem de ideias, encaminhamento. E unidade textual, ou seja, você passa de um assunto para outro e depois, onde é que eu estava mesmo?
Hein? É verdade.
O que eu estou falando? Quer dizer, na realidade, são essas três coisas básicas. Ó, início, desenvolvimento e conclusão. Isso aí é básico em qualquer curso.
E a questão
agora,
gramática?
Esse livro aí, ó, uhum, ele serve para professor, sétima, oitava série, nível superior, jornalista.
Olha aí.
Para todo mundo, é ótimo. Não é porque eu sou um dos colaboradores, não, mas é porque eu olhei o livro, depois que o filho vem à tona, né, eu falo, ah, agora sim, nasceu o filho, né?
Uhum.
Porque é um livro de pesquisa que demorou um ano e pouco, mais ou menos, para se fazer.
E o material realmente é muito, muito fácil leitura, está muito claro, está tudo muito claro. Vale a pena dar uma olhada no guia prático de leitura escrita, porque até aqui em Brasília, essa questão do concurso público, todo mundo quer passar em concurso público, mas sem falar e escrever e ler português, ninguém consegue, né, professor?
Exatamente. Tem até na página 130... a Rede Globo, sabia? A evolução da marca Rede Globo.
Olha só.
Que tem aqui, quando dizemos no século passado, antes que a maioria de nós nasceu, parece que nos referimos a época muito distante. Foi bem em 65, né? Que surgiu a TV Globo Canal 4 no Rio.
Mudou muito.
Bastante. Aí, era um poliedro em 65 e hoje até meu neto. Vovô, que lindinho, que bacana que tá hoje, você viu?
Mudou muito.
Muito.
Pois é, gente. Então é isso. Guia Prático de Leitura e Escrita. O professor Manuel Craveiro é um dos autores. Junto com ele, Geraldo Campetti, sobrinho. A organização é de Jorge Leite de Oliveira, um dos editores, né, do livro. Redação, resumo técnico, ensaio, artigo, relatório. E a nova ortografia, né, da língua portuguesa, obviamente, toda simplificada, com exercício, elaboração de gêneros, enfim, tá tudo aqui. O livro realmente é prático mesmo, é um guia prático mesmo. E eu conversei com o professor Manuel Craveiro justamente sobre essa obra e sobre as mudanças da língua portuguesa recentemente e as mudanças sociais que vem fazendo com que a nossa língua seja... A gente nunca pode falar, né, professor, devido à sociolinguística, a gente não pode fazer um julgamento, uma crítica. Olha, as pessoas escrevem errado, as pessoas falam errado, a sociolinguística não nos permite isso, porque a língua, ela é uma coisa que muda, né, professor?
É viva, ela é muito viva. Você pode falar a linguagem popular, o que você quiser, está tudo certo. Exatamente. Linguagem falada, linguagem coloquial, não é isso?
Agora, na hora de ler, escrever...
Na hora de escrever, você já tem uma certa trava, né, não?
Um é
aspecto
verdade.
Uns freios, assim, para você, opa, aí por isso, mas por que isso? Que a pessoa não lê, não tendo leitura, as palavras e as frases parece que não vêm à tona, né?
É verdade. A gramática também, ela se torna uma coisa de muito fácil acesso a partir do momento que você lê, né, professor?
Claro. Você... Agora, a gramática não é só ler, não. A gramática você tem que ler, repetir, fazer muita revisão. Você lê o texto, revisa novamente. As pessoas escrevem e falam, eu quero entregar. É isso? Tem que revisar várias vezes.
Tem que revisar. E a história da nossa língua, né? Quando a gente estuda gramática na escola, a gente não é alertado sobre isso. E acredito que se fôssemos alertados, teríamos um pouquinho mais de amor ao estudar a gramática. Mas gramática não é só um conjunto de fórmulas, né?
Não,
é a história
não.
da nossa língua, como ela foi concebida, como as regras formais e as regras do dia a dia também. Da onde aquilo é até social, até sociológico, né, professor?
Perfeitamente. Inclusive, eu estou me preparando, assim, lentamente, é uma coisa de muita pesquisa, a nova ortografia mais aprofundada, mas no texto.
Uhum.
Eu vou pegar textos de Edgar Allan Poe, Machado de Assis, de outros autores nacionais também importantes, até da Clarice, simular alguns erros,
uhum.
entendeu? De pontuação e tudo, de ortografia, destrói, paranoica. Por que paranoica sem acento e destrói tem acento? Entendeu? Ditongo, paroxítono não tem, o oxítono leva. Aí tem um comentário sobre isso. Quer dizer, não vai
Legal.
Ser uma coisa maçante.
Legal.
Vai ser no texto.
Legal.
Eu acho que vai ser outro guia também. Muito prático.
Entendi. Muito interessante.
Um abraço para você. Muito agradecido pela oportunidade.
Professor, eu que agradeço a participação. Muito esclarecedora a entrevista. Manuel Craveiro, obrigado. E um excelente domingo, sábado e domingo para o senhor.
Obrigado. Voltaremos a falar oportunamente.